Boa noite a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Cirineu para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou.
Registro a ausência do vereador Eduardo Bischoff por motivo de saúde. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Expediente da sessão ordinária de hoje. Temos o projeto de lei número 11 de 2020, que altera os artigos 28 e 93 da Lei Municipal número 103 de 1963 e suas alterações para acrescentar ruas de habitação que desemboquem nas ruas secundárias de acesso. Temos também o projeto de lei número 12 de 2020, que altera os artigos 22 e 30 da Lei Municipal número 175 de 67, que dispõe sobre o plano diretor de Barra do Ribeiro. E temos também o projeto de lei número 13 de 2020, que dispõe sobre a extinção de créditos tributários. Essa é a pauta para hoje.
Obrigado, Eduardo Ibner. Passamos. Sim. Esperamos. Eu acho que não. Então passamos para o pequeno expediente, depois continuamos na. Tá, ok. Então aguardamos.
Quem sabe se a gente está rindo ou não. Vou dar uma boca aqui.
Quando eu tô com ele, assim.
Então, continuando, temos aqui a resposta enviada pela Rádio Comunitária da proposição de número 4 de 2020, da vereadora Diane Cortinazzi, onde ela solicita um pedido de informação à Rádio Comunitária, né, para que apresente alguns documentos. A Rádio Comunitária fez um arrazoado bem extenso aqui, e no final ela requereu algumas informações complementares ao esclarecimento do pedido, assim como outras adicionais, especialmente que dispõe a lei de acesso à informação pública, né, perguntando qual é a fundamentação jurídica e regimental para o pedido amparado nos preceitos que lhe cumpre observar, informar se houve a passagem deste pedido ou sua análise por comissão de mérito, qual a descrição regimental para o tipo do pedido de informação dentro de uma análise sistêmica do regimento, né, por que não ter sido observado o que dispõe o regimento interno, apresentar encaminhamento, roteiro de tramitação interna da instituição, qual a produção legislativa, qual a remuneração mensal de cada dos parlamentares, e informar os respectivos parlamentares, mês a mês, durante essa legislatura, receberem ou recebem algum tipo de benefício, além de subsídio mensal, tais como telefones, cotas de correspondências, combustíveis, diárias de viagem, etc. Esse foi o que voltou lá da Rádio Comunitária, dando, né, resposta à proposição número 4 apresentada pela vereadora Dione.
Obrigado, secretário Eduardo. Okay. O áudio, o pessoal está reclamando que o áudio não tá bom. Eu não sei se foi tu que falou agora ali. Eu acho que não estava entendendo a voz. Mas depois colocar que melhorou. Tá, ok. Passamos. Melhorou. Tá, ok. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Sirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, a pauta hoje refere-se a três projetos de lei, o número 11, o 12 e o 13. O número 11, ele altera os artigos 28 e 93 da Lei Municipal 103 de 63 e suas alterações, para acrescentar ruas de habitação que desemboquem nas ruas secundárias de acesso. Essas alterações aqui são no sentido de incluir ruas de habitação no artigo 28, que desemboquem ruas secundárias de acesso contínuas de uma só mão e cul-de-sac, contínuas com até 200 metros de comprimento e 12 metros de largura. Cul-de-sac até 200 metros, máximo com 14 de largura, e terminadas por um largo com decímetro de 20 metros, com caixa de rodagem de 6 metros de largura, com raio mínimo de 30 metros. O que acontece? A nossa lei de 63, como todos nós podemos entender, é uma lei bem defasada. E hoje, a legislação que regula a criação de loteamentos e tudo, ela foi se adaptando ao tempo. E nós precisamos, então, fazer essas adaptações também. Fala também do artigo 93, que os loteamentos urbanos e suburbanos terão seus quarteirões admitidos com pequenas variações. E aí tem as metragens que terão que ter os quarteirões. E, de preferência, que sejam de forma retangular. A lei essa de 63, da época do prefeito José Gattino, ela já sofreu algumas alterações no decorrer do tempo, mas ainda havia necessidade, e há necessidade, das alterações propostas nesse projeto ora apresentado. O projeto de lei 12/2020 segue a mesma situação. Altera artigos 22 e 30 da Lei Municipal 175 de 1967, que dispõe sobre o plano diretor de Barra do Ribeiro. Esse abrange, na verdade, a definição da taxa de ocupação dos lotes ZT1, que será de 90% da área total, e a taxa de ocupação do lote na ZT2, que será de 90% da área total. A lei, essa de 67, ela falava que a taxa de ocupação em ZT1 será de 3/4 da área total e também na ZT2 será de 3/4 da área total. O que é isso? Na verdade, estamos adequando as necessidades atuais de que a pessoa possa comprar um lote e fazer a ocupação o máximo possível com as construções em cima desse seu terreno. Antes era 3/4 do imóvel, agora passa para 90%. Não vejo maiores problemas. E o projeto de lei número 13 dispõe sobre a extinção de créditos tributários. O artigo 1º e o artigo 2º, aqui, extingue os créditos tributários. O pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e decadência, a conversão do depósito em renda, a decisão administrativa irrevogável, assim entendida e definitiva e definida na órbita administrativa. Decisão judicial passada em julgado, dação e pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas. E o parágrafo único dá uma definição mais concreta do que seja a dação e pagamento. A dação e pagamento é um instituto do direito civil que consiste em quê? Você está devendo alguma coisa para o município, você vai ofertar um imóvel seu para pagar essa dívida. Então, essa dívida, a dação, ela terá que ser precedida ou antecedida de uma avaliação do bem ou dos bens ofertados, que deve estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus, devendo abranger a totalidade do crédito ou créditos que se pretende liquidar com atualização, juros de mora e encargos legais, sem desconto de qualquer natureza e sem a possibilidade de devolução de valores ao devedor. O que quer dizer? Quando você oferece em dação e pagamento um imóvel, não vai ter direito àqueles descontos que estão previstos lá naqueles parcelamentos. Não, eu quero pagar através de dação e pagamento. Vai pegar tudo com juro, multa e tudo. É feita a avaliação. Se esse valor da avaliação for inferior ao valor da dívida, a pessoa pode, então, complementar com recursos, com dinheiro. Se for maior, o município não tem que devolver recurso algum. Era isso. São esses os três projetos que nós temos para análise e votação hoje. Na verdade, o 11 e o 12 é uma adequação à legislação, e o 13 é algo que precisa, que dá o quê? Uma segurança, tanto para o administrador quanto para o contribuinte, de saber em quais casos está extinto o seu crédito tributário. Porque às vezes a pessoa chega lá e diz, ah, eu quero uma certidão, para um pouquinho, mas não está extinto ainda. Tem isso, isso, aquilo. Não, mas está prescrito. Então, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário. Então, deixo a análise dos colegas. Desde já, eu entendo que deve ser aprovado. Muito agradecido.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, uma boa noite a todos. Quero pedir desculpas por, na última reunião, não poder estar presente, que estava com um familiar, então, no hospital. Mas está tudo bem, graças a Deus. Eu quero falar nesse pequeno expediente sobre uma correspondência, aliás, um ofício que nós recebemos da Rádio Comunitária. Quando nós entramos, vereadores, aqui nesta casa, esta vereadora solicitou que a casa solicitasse à Rádio Comunitária 37.9 qual eram os seus diretores e qual seria o conselho comunitário da Rádio Comunitária 87.9 da nossa cidade. Isto é regra, isto é lei e isto tem que ter. Então, não nos responderam. E aí, logo em seguida, a gente mandou novamente, a esta casa que mandou, não é uma proposição minha, foi passado, passou em plenário, foi mandado por esta casa, e o que muito me estranhou, a mesma coisa, o pedido de perguntando, né? Solicito à Rádio Comunitária que informe a composição da diretoria e o conselho comunitário, bem como quando foi a última eleição, sob pena de responder na forma da lei. Eles têm que nos responder. Eles são uma outorga do Ministério da Comunicação, e quem fiscaliza esses órgãos, tanto quanto o COSAN, CE, enfim, é nós. Nós também fiscalizamos. E a nossa rádio 37.9, ela não é mais o que era. Então, recebemos aqui, colegas vereadores, uma resposta do então presidente Márcio Padula, falando horrores, dizendo que nós não temos competência para perguntar, fazer qualquer tipo de, pedir qualquer tipo de informação para a rádio 37.9. A nossa rádio comunitária, que ela é uma rádio, que ele se reporta aqui, particular, que ela não é, ela é uma rádio comunitária, ela existe uma outorga, ela é uma rádio pública, e ele questiona várias coisas. Por derradeiro, ele fala sobre, enrola, que a mim não me ofendeu em nada. Até dizendo aqui, citando que esta vereadora foi expulsa da rádio, sendo que eu fui reintegrada para a rádio com mais 24 comunicadores que eles expulsaram da rádio 37.9. Mas esse é paralelo. Eles juntaram a minha história, a nossa história, eu e mais 24 comunicadores, junto com a casa. Quer dizer, eles não separaram. Acredito eu que quando sai daqui da nossa sessão um pedido desses, é da casa, não é meu pedido. E aí eles dizem que é uma coisa política. Então, eles referem também ainda que esta vereadora foi expulsa da rádio, que não é verdade. Esta vereadora, ela foi reintegrada no mesmo momento junto com os 24 comunicadores. Na época, eu não quis. No momento que eu quiser, eu volto. Está lá o processo no fórum. Quem estava representando na época era Lauro Galdino. E eles fazem, ele faz menções assim, ó, abusivas a nós, colegas vereadores. Ele pede que nós, como se nós não soubéssemos nada, tipo, qual o fundamento jurídico que nós temos para fazer o tal pedido? Informar se houve passagem de pedido em análise, comissão de mérito. Quer dizer, o que eles têm a esconder de nos dizer para nós quem é a diretoria da rádio e quem é o conselho comunitário? Qual a descrição regimental para o tipo de pedido de informações? E, por derradeiro, ele faz questionamento nosso. Quanto nós recebemos? Quanto nós tiramos de diária? Quanto isso, quanto aquilo outro? Quer dizer, ele está perguntando a nós. Claro que nós vamos responder, né, presidente? Obviamente nós vamos responder, porque nós somos transparentes. Agora, mal ele sabe que nós temos o portal da transparência da nossa casa, que diz tudo isso que ele coloca aqui. Acredito eu, colegas, que isso aqui foi longe demais. Nós somos taxados aqui nessa informação desse rapaz, Márcio Padula, como umas pessoas que nós não somos nada, que nós não temos que fazer nada no município.
Tempo, vereador.
Como líder, que nós, colegas vereadores, não é eu, é nós. Quando passou na plenária, é nós. Ele diz assim, ó, qual a remuneração mensal de cada um desses parlamentares, mês a mês, durante esta legislatura? Eu não quero desforra com ninguém. Com as suas respectivas proposições nos respectivos meses. Informar os respectivos parlamentares, mês a mês, durante essa legislatura, receberam ou recebem algum outro tipo de benefício, além do subsídio mensais, tais como telefone. Quem ganha telefone aí? Quem escreveu isso aqui, que de repente ganha? Cotas de correspondência, combustível. Não temos nem carro, né, gente? É colocado combustível no nosso carro? Pelo que eu sei, não. Bota no meu bolso. De vocês também, né? Diárias, viagens, etc. Quem é que tirou diária aí? Para Brasília, quem for Brasília, foi com o dinheiro do próprio bolso. Agora, se eles estão nos omitindo de informar somente quem é a diretoria, que esta casa não sabe, e quem é o conselho comunitário, eu já antecipo aqui para vocês, que nós temos que investigar. Porque se eles estão, não por rixa, não é por isso, é porque a rádio, ela está lá só tocando música. E a rádio não é para isso. A rádio não é de um partido político. A rádio não é do PSDB. A rádio é uma rádio comunitária de Barra do Ribeiro. E ela não está lá como tal. Ela está lá vinculada a um grupo de pessoas políticos partidários. Todo mundo sabe disso, não vamos tapar os olhos. Então, partindo desse princípio, foi feito um pedido ao IGAN, pedido de informações, sendo que completamente errado eles estão nesse sentido. Eu peguei parecer de advogados relacionados à rádio comunitária. E nós não vamos, nós não podemos deixar isso aqui assim. E nós temos que responder, senhor presidente, em prazo legal, ao Márcio Padula, tudo que ele está pedindo aqui. Porque nós não temos nada a esconder. Nós não temos nada, nós somos transparentes. Nós, vereadores dessa casa, somos transparentes. Agora, eles não. Só foi pedido até agora para eles quem é a direção da rádio e quem é o conselho comunitário. Não foi pedido para eles livro caixa, não foi pedido nada disso para eles. Ainda, aonde estão os equipamentos, não foi nada disso pedido para eles. Então, assim, ó, eu acho que tem coisa aí, que tem algo sendo escondido e algo sendo, como é que eu posso dizer? É uma palavra, assim, bem pesada mesmo. Que tem algo sendo feito às escuras, vamos dizer assim. E aí eles transferem, como se nós estivéssemos tirando diária, como se nós estivéssemos usando gasolina, como se nós isso... Gente, todo mundo sabe o que nós fizemos aqui como vereadores nessa cidade. E que nunca, em toda essa legislatura, ninguém tirou uma diária sequer. Ou alguém tirou. Ninguém tirou. Então, assim, ó, nos denegrindo a nossa imagem. E isso é um documento público. E este documento, eu tenho certeza, Dado, que ele foi parar também no Ministério Público. E quer dizer, para nós somos um poder, o poder legislativo. Existem três poderes, judiciário, executivo e legislativo. E nós somos o legislativo. Eles não têm poder nenhum. Quem tem esses poderes são os três. Se eu não estou enganada, né, vereador Cirineu? São três poderes. Judiciário, agora tem um quarto poder, né? Que agora entra a nossa promotoria. Então, gente, isso aqui me deixou muito triste. Como assim, ó, como se nós, eleitos, representando uma parcela da comunidade, não tivéssemos direito algum de saber quem são os nossos diretores da Rádio Comunitária 87.9 de Barra do Ribeiro e quem é o Conselho Comunitário. E eu não vou deixar assim. Quem quiser, comigo me acompanhe. Do contrário, eu caminho sozinha, não tem problema algum. E é nosso dever, porque aqui nós somos ofendidos perante a comunidade, porque é um ofício público. Muito obrigada, colegas. Era isso que eu tinha para falar.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Atos.
Senhor presidente, nosso secretário Eduardo Ibner, senhores vereadores, eu, antes de entrar na pauta da Câmara, propriamente dito, eu vou também fazer algumas colocações a respeito do ofício que nós recebemos da Rádio Comunitária de Barra do Ribeiro. Eu acho que a direção da rádio, ela foi precipitada a respeito das colocações que fez para o Legislativo de Barra do Ribeiro. Também não aceito essas posições. Em primeiro lugar, essa casa, ela sempre pautou pela ordem, pelo trabalho e pela responsabilidade junto aos seus representados. Acredito eu que para receber, nossa, a Dione pediu, a vereadora pediu alguma coisa, precisava fazer tudo isso, nós estamos aí disponível dar tudo que vocês pediram. O cargo eletivo de vereador é transparente, é só entrar no sistema aí, vocês conseguem ver tudo isso. Mas vocês quiseram sim é desqualificar o Legislativo de Barra do Ribeiro. Só lamento sinceramente, não gosto de entrar nessa área, mas eu como representante também tenho que dar a minha posição. Segundo lugar, Eu acho que as eleições estão aí para avaliar o trabalho dos vereadores. Mas vocês da rádio não têm essa condição de fazê-lo. Então, quem avalia é o povo. E o povo que vai saber se quer ou não quer, ou se trabalhou ou não trabalhou. Então, quero dizer para vocês, lamento muito isso aí, vindo de uma direção de uma rádio, fazendo todo esse auê, querendo saber diárias, saber gasto de combustível. Não temos nada disso. Isso aí tu era para saber já, o presidente da rádio comunitária. Até eu tenho ainda um grande apreço pelo nosso artista aí, mas eu acho que o artista exagerou um pouco. Eu deveria se ater a fatos isolados, dar esse retorno que foi pedido pela vereadora. Não pediu muito, pediu qual a direção atual, qual é os membros componentes da rádio comunitária de Barra do Ribeiro. Então, eu gostaria de... Minha tristeza, porque eu fico triste quando venho para a tribuna, ver esse tipo de coisa. Na outra reunião eu estava doente, não pude a hoje, que eu estou também acompanhando essa relação que mandou aí, pedindo tudo isso e falando tudo isso. Não sei, era para ter passado pelo crivo de alguém, porque isso aí é ruim, né? Começar a dividir é muito ruim, porque nós aqui temos poder, só podemos dividir com o povo, mas não dividir dessa maneira aí que vocês estão querendo fazer com o Legislativo da Barra do Ribeiro. É isso aí.
Obrigado, vereador. Ok.
Tempo. Sobre a pauta de hoje, Projeto-Lei 11/2020, que altera os artigos 28 e 93 da Lei Municipal, acrescentar ruas, habitação, que desemboquem nas ruas secundárias. Isso aí, essa adaptação, essa lei é de 63. Então, com o tempo, sofreu alteração, porque tu sabe que, como tudo na vida, não pode ficar inerte, né? Tem que modificar, tem que se adaptar. Então, apenas uma adaptação para melhoria. Então, estamos juntos nessa aí. Com certeza, essa casa também vai aprovar. Projeto-Lei 12/2020 altera os artigos 22 e 30 da Lei Municipal de 175/1967, que dispõe sobre o plano diretor. É outro também. Isso aí é para facilitar. A gente já... As nossas comissões já analisou, porque aqui nós temos comissões que analisam, não? A gente não faz assim, direto. Temos comissões. Analisou e viu que seria para o bem da comunidade, em termos de imóvel, no caso. Então, também está apto a votação e, tempo com certeza, a aprovação.
Tempo de líder? Ok.
Projeto 13/2020. Dispõe sobre a cessão de créditos tributários. Já o nosso colega Cirineu, que antecedeu, já falou bastante sobre isso aí. Isso aí também realmente é interessante. Qualquer dívida que houver com o município, pode haver negociação, pode entrar um imóvel, vai ser avaliado, claro, e outros itens aqui. Mas também vem interesse da comunidade da Barra do Ribeiro e da nossa gente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente, com a palavra o vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, venho aqui no grande expediente para tecer um comentário. Nós estamos vivendo esses momentos agora de apresentação de lives de vários artistas, cantores, que estão levando alegria para as nossas casas. Mas não é só disso. E, portanto, eu venho aqui agradecer ao Dr. Eduardo Bischoff, nosso colega, pela live que ele nos proporcionou, juntamente com o Dr. Fabiano Ramos, médico infectologista, chefe do Serviço de Infectologia e do Serviço de Controle de Infecção do Hospital São Lucas da PUC. na oportunidade, várias dúvidas sobre o Covid-19 foram explanadas e foram sanadas. Então, eu quero aqui parabenizar ao doutor Eduardo, parabenizar também ao doutor Fabiano e fazer aqui o meu agradecimento pela dedicação, pelo empenho e pela ideia de trazer esclarecimentos para toda a nossa comunidade, graças a esse instrumento que agora nós podemos utilizar, que são as lives. E aproveitando, quando se fala em live, também aproveitar que o nosso colega, o Claudir, através do conjunto dele, a Bugrada do Tchê, também vai fazer uma live agora. Não é para falar do Covid, é para nos trazer alegria em nossas casas. E isso é uma coisa importante, porque muitas pessoas estão até depressivas com tudo isso que está acontecendo. E não é para menos. Nós vivemos um momento de ansiedade, um momento de incertezas, e nós precisamos espairecer. E nada melhor do que a música e a boa música. Era isso no momento. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu recebi uma denúncia de uma filha de uma moradora aqui do nosso município, em que ela se dirigiu até o pronto atendimento para levar a enteada, né? E ela foi ofendida e constrangida por um médico. Então, ela relata que, após levar a minha enteada e minha irmã ao pronto atendimento, o médico estava irritado. E, quando foi lá falar do problema das meninas, ele disse que era ele que falava. E que a paciente não mandava nele. E ela perguntou a ele o porquê desse atendimento grosseiro. E ele disse que iria comunicar ao prefeito o ocorrido. Então, ele, gritando, escreveu o nome dela, que eu quero preservar, em um papel e, batendo na mesa, ele disse que ali era quem era a autoridade ali, era ele. Após dar a prescrição dos medicamentos, disse que era para tirar o celular das meninas, que assim elas ficariam boas. Ele nem sequer olhou o nome das meninas, achando então, que, naquele momento médico, que ela era a mãe delas. Se referia às meninas como minhas filhas. Nem sequer as examinou. Ela se sentiu acuada e muito constrangida e ameaçada por ele, por ter escrito o nome num papel, batendo na mesa e dizendo que não coincidiam com o atendimento, que ela seria marcada ali, e que não coincidiam com o atendimento que ali foram buscar. Com um tom agressivo, saímos dali com medo. Gente, isso acontecendo no nosso pronto atendimento. O médico está ali para atender bem as pessoas. Eu sei, todo mundo sabe, que, infelizmente, nós somos reféns de muitos médicos. Até porque não existem muitos médicos para serem contratados. Mas, de uma maneira assim, o que eu aconselhei ela no momento? Eu aconselhei ela a fazer um boletim de ocorrência e tocar para frente. Porque, no mínimo, este médico, ele tinha que ter respeito. Respeito. Não só por ela ser mulher. Se fosse uma mulher, se fosse um homem, se fosse homossexual, não importa. Ser humano. E disse que foi assim com várias outras pessoas. Então, está lá, está aqui nos autos, na boletim de ocorrência, o nome do médico que fez isso. E também, no mesmo dia, ela me colocou na rede social, me chamando, e eu entrando em contato com ela, e ela me falando. Eu disse, não, nós temos que ter coerência. E ela fez essa denúncia para nós, na Câmara de Vereadores. Então, eu solicito à bancada do PMDB, os líderes de governo, o líder de governo que está aqui, o Sidneu, para que, vou entregar em suas mãos, para que o senhor veja que realmente o que aconteceu no pronto atendimento. Eu já fui para o secretário da Saúde, já fomos reféns de médicos. Diferente dos nossos médicos. E também tem questionamentos ali na nossa de hoje, né? Como fica o pronto atendimento quando um médico faz o transporte para outra cidade? Nós já temos médicos no município se colocando à disposição para fazer o atendimento. Vi vários. Nós não podemos ficar sem médico no pronto atendimento quando ele vai fazer um transporte. Alguém tem que ficar ali para atender as pessoas. Se chegar alguém ali e não ter um médico para atender, com certeza a pessoa vai vir a óbito. Me cede teu espaço?
Eu cedo
meu. Cede. Então, gente, o que me preocupa muito, me preocupa mesmo, é o que está acontecendo no nosso pronto atendimento. O descaso com que as pessoas estão sendo atendidas pelo médico. Nessa pandemia que está acontecendo por aí. Todo mundo diz, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, atendem super bem. Aonde esbarrou no médico, a barra sempre foi assim. E será que vai continuar sendo assim? Sei eu que é uma empresa, né, Sineu, se não me deixa, que é uma empresa que é contratada para terceirizar os médicos. Então, nós pegamos, sabe lá, Deus quem. Certa vez, quando eu era secretária, eu tinha um médico que ele não queria atender as pessoas, que ele queria ficar dormindo no quarto. O que eu mais queria era botar aquele médico para a rua dali. Mas eu não tinha condições de achar alguém. Nós não achávamos alguém para substituir, porque, infelizmente, não existe médicos disponíveis para assim, atender assim o nosso hospital precário como é aqui. Porque é precário. Nós temos aqui um pronto atendimento precário. E nenhum médico quer vir aqui trabalhar em emergência aqui na Barra do Ribeiro. É muito difícil. Quando eu achei, eu bati na porta dele, pá, 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 estava cheio de gente lá para ser atendido. O médico veio, eu bati na porta dele, está aqui. Seu cheque, pode ir embora. Porque, gente, além da pessoa estar doente, além da pessoa ter problema, além de estar tudo isso acontecendo, dessa pandemia, no nosso Brasil, no nosso mundo, os meios de comunicações mostrando todo mundo sendo enterrado em conjunto, e ainda o médico fazer isso aí com o paciente. E não é só com um, gente. É com todo mundo. Eles se provalecem. Eles acham que são dono da verdade. Eles não conhecem as pessoas. Que isso? Aonde estamos? Em que lugar nós estamos? Então, fica um alerta aqui, para que, no mínimo, as pessoas sejam respeitadas. Porque ninguém está ali recebendo atendimento de graça. E se ele está sendo pago, ele está sendo pago por cada um que está ali. Porque se não tivesse aquelas pessoas ali, ele não tinha trabalho. Poderia ficar sem, ninguém ficaria doente. Então, isso me entristece muito. Muito mesmo. E isso aqui vai ser tocado para frente, Sirineu. A moça já pediu para representar, para fazer a representação. Só que eu gostaria que o senhor descobrisse, tem os meios, né? Porque tem as FAs lá, tem a data, tem tudo aqui, os meios legais de que como vai fazer? Quem vai fazer com esse médico aqui? Porque não foi só com ela, foi com várias outras pacientes. Então, existem os bons e existem os maus. Assim como existem os bons políticos e assim como existem os maus políticos. Assim como existe o bom médico e assim como existe o mau médico. E nós, infelizmente, nós temos uma laranja podre aqui dentro do PA. Na precariedade que nós temos aqui em atendimento, atendimento de material, que nós não temos muito, que fazem milagres acontecer ali dentro, nós estamos tendo um corpo clínico, uma pessoa, uma laranja podre, no meio de mais um monte. E automaticamente vai vindo, vem vindo, vem vindo. E outra, Cirineu, o nosso pronto atendimento, quando o médico acompanhar uma pessoa até Porto Alegre, não estou dizendo que não é para acompanhar, é dever, porque pode vir a faltar no caminho. Tem que alguém vir substituir. E nós temos médico na Barra se oferecendo, doutor Frederico, nós temos a Bartira se oferecendo para ele atender. Por que que não pode? Exige. No contrato exige? No contrato exige. Então tem que cobrar da empresa. Eles ganham muito bem, obrigado. Eu sei qual é o salário que o médico ganha ali. E, infelizmente, nós temos que abrir mais o olho. E agora eu, como faço parte da Comissão da Saúde, eu vou começar a visitar o pronto atendimento. Vou de máscara. Apesar que nós, na Barra, temos zero Covid, né? E vamos continuar tendo. Se assim continuar. Então, vamos passar isso aqui ao Cirineu, para que ele leve, então, a secretária da Saúde e que ela chame ele lá. Chame ele lá para ele se explicar. Porque
tempo, vereadora.
E tem mais pessoas e tem testemunhas. Muito obrigada, colegas.
Obrigado, vereadora. Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco os projetos de lei 011, 012, 03 de 2020 em discussão. Em votação. Aprovado por 7 votos e 1 ausência. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador que faz uso da palavra? Vereadora Claudir.
Com o colega vereador, senhor presidente, boa noite. Quero usar esse espaço das explicações pessoais para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que está se aproximando aí, Dia das Mães, e fazer um convite especial para quem curte Bugrada do Tchê, a página do Bugrada do Tchê, lá no Facebook. Nesta quinta-feira estaremos aí fazendo a nossa primeira live, né? Ao vivo, se Deus quiser, vocês contam com vocês para nos assistir e fazer parte dessa família Bugrada do Tchê. Então, vocês todos convidados para assistir juntamente com nós na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador José.
Senhor presidente, Eduardo, colegas vereadores, não me inscrevi no grande expediente para me manifestar a respeito do PA, do atendimento. Uma das coisas mais constrangedoras é uma pessoa ligar 11 horas da noite, 10 e meia, não importa o horário, e dizer para o vereador, no caso aconteceu comigo essa semana, vereador, o médico foi fazer essa remoção para Porto Alegre com um paciente de uma indígena, não sei se é indígena, uma pessoa que está muito grave, foi até o hospital. Eu não sei como, nem como fazer isso. A pessoa fica, eu fico preocupado com a paciente que está sem atendimento. Foi feito o procedimento pelo enfermeiro, mas o médico não estava. A pergunta é, em 2 horas que esse médico fica ausente, entra uma pessoa gestante ou infartando, que precisa de cuidados pelo profissional, não está ali. É difícil isso? É difícil. Mas eu quero saber que seja, tem uma solução para isso. Acham uma solução para isso. Porque, pessoal, só quem passa por uma situação dessa, que sabe da importância que tem um socorro para alguém que chega na hora e não tem um médico ali. Não estou dizendo que o médico não deveria ir também, claro, mas o hospital tem que ter o profissional ali para substituir. Ah, mas como é que vai fazer? Não sei. Não sei. Mas alguém tem que achar uma solução para isso. Antes que alguma coisa de mais gravidade aconteça. Porque, pessoal, é muito sério isso. É muito sério isso. Eu vi o colega Atos com o colega Felipe ali, que é difícil. Claro que é. Eu não sei a solução para isso, mas tem que achar uma solução para isso. E eu vou cobrar isso como vereador. Porque não só eu acho que várias pessoas aqui ligam para a gente. E agora o que eu faço? E a gente fica ali angustiado. Pô, como é que essa pessoa está? Será que melhorou? Será que piorou? Pessoal, não tem... Cara, ainda que não seja o nosso parente, do nosso sangue, mas é uma pessoa que está ali, poxa. Mas o médico foi... Não interessa se o médico foi remover alguém, não interessa, cara. Eu acho que assim, ó, tem que achar uma solução para isso, sim. Tem que achar uma solução para isso, sim. E essa é a minha pergunta. Até quando isso vai acontecer? Isso aí, fazer uma pergunta, isso aí reza no contrato? Que o outro médico se afasta, o outro médico substitui. É isso? Então a pergunta é, por que não está sendo feito isso? Obrigado, colegas.
Obrigado, vereador. Vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, falando sobre o nosso Covid-19, recém é o início da pandemia. Eu gostaria de fazer um apelo aqui a todos os colegas que quando colocarem uma live ou alguma coisa na internet, que falem, usem máscara, que digam, limpem as mãos, que digam, coloquem gel, álcool, não sei o quê, álcool, lavem as mãos, enfim. Porque a recém nós estamos no início. Nós temos na Barra casos zero. Se tivemos mais casos, não sei. Porque não tinha nem o teste, né? Hoje já veio 40 testes. É ouro. Teste é ouro. Porque só vai fazer o teste quem realmente tiver todos os sintomas. Então, nós não temos nenhum caso aqui no município. Mas me preocupa muito que muitas pessoas de fora vêm para cá. E isso também está apavorando todos o corpo clínico, médicos, né? E eu vejo que a Barra foi contemplada com 1.900.000 e poucos milhões de reais, é isso, né? R$ 900 mil. 900 mil e poucos, né? Quase 2 milhões. Para Covid. Fico feliz. Mandei esses dias ao presidente, no grupo ali, ninguém respondeu nada, e torno a repetir. Que não é ideia minha, eu vi que uma cidade pediu aquela verba lá, me ajuda, Sirineu, a verba que pagam ali, das penas, para o judiciário, para ajudar nos Covid. E eu acho importante que a nossa casa mande um ofício solicitando ao judiciário para que eles liberem esse dinheiro para neste momento que a barra está passando. Mas especificamente para alguma coisa, tipo, para máscara, tipo, para o teste. Porque eu acho primordial que o nosso município tenha os testes. E eu acho, eu tenho certeza que o nosso município ele pode arcar, bancar, com algumas verbas que estão vindo por aí, com esses testes. É importante que isso faça, porque o resto estão fazendo. E quanto à rádio comunitária, eu torno a repetir. Prefeitura gastando com carro-som. Poderia estar sendo a nossa rádio comunitária o elo de comunicação entre toda a comunidade. Porque quando se faz uma comunicação, se é simplesmente denunciado, se é cortado da live. Então, se há que se tem a rádio comunitária, tu pode falar com as pessoas, dizer, explicar, como o Eduardo fez, como eu fazia, quando fazia as lives. Então, nós, vereadores, temos que fazer isso, é o nosso papel. Andar de máscaras. Fazer a higienização é importante. Não sairmos na rua se não precisa. Eu vi uma coisinha, um caso, catavéio, né? Que essa, foi bem legal aquilo ali, né? Então, assim, quando eu passo na rua e vejo alguém com a máscara no pescoço, eu digo, ei, o Covid não vai entrar no teu pescoço, ele vai entrar na tua boca, no teu nariz, no teu olho. Então, quer dizer, é importante. Eu fiz também um pedido ao diretor da CMPC para ele dar as máscaras profissionais, que não é essas que eles usam hoje, as máscaras profissionais para os nossos técnicos da saúde, todos, que não chega a 50, né? E que não é tão caro assim. Eu fiz o pedido, porque ele deu essas máscaras para a comunidade de Guaíba, não estas, outras. Mas eu pedi, neste momento, as máscaras profissionais para os técnicos da saúde. Pedi bem informal, pedido informal. E acredito que ele vai nos ouvir e vai contribuir para os nossos profissionais da saúde, para que eles atendam bem a nossa comunidade e sem medo. Porque, gente, lembra o que o Eduardo disse aqui, só para concluir. Vai ter gente perto de nós, vai ter gente conhecida nossa que vai acontecer. E agora começa a esfriar. A imunidade tende a baixar. E não pensem que nós vamos ser os privilegiados, que não vamos ter nada. Não. Se nós não nos cuidarmos, e se nós não fizermos a nossa comunidade se cuidar, se nós não cobrarmos do nosso comércio local, que está com as portas abertas, uma postura de realmente responsabilidade para que o Covid não venha para o nosso município, vai ser devastador. Porque vai começar a apertar é agora. E tenho que ter consciência de que é agora que vai apertar. Muito bonito fazer live. Maravilhoso, ótimo. Sempre falo na tua. Use máscara, álcool gel. Use máscara, álcool gel. Porque o povo acha que estão em férias.
Tempo, vereador.
Obrigado, presidente. Era isso, as considerações que eu queria. Esta casa, só para concluir, esta casa, mais uma vez eu digo, que não, ninguém vereador não faz nada. Essa casa, ela fez a doação de 23% mensal para o Covid. Não é verdade, presidente?
Verdade.
É verdade. E também pergunto do tal do concurso público, como é que vai sair, se não vai sair. Então, eu queria que a base do governo viesse, né? E dissesse. Como é que tá? Tem que esclarecer. O negócio é esclarecer.
Tempo, vereador.
Covid é uma coisa, mas nós temos... Não viver só o Covid, nós estamos aqui vivendo tudo. O pessoal que fez o concurso está esperando. Ok? Muito obrigada, bom, colegas. Obrigado, era vereadora. Essas considerações.
O vereador Serineu. Com a palavra, vereador Serineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto aqui a essa tribuna e dirijo a colega Johnny com relação à denúncia que a senhora fez acerca do atendimento do médico. Eu irei passar à secretária da Saúde e posso lhe garantir que será feita uma investigação interna para ver tudo o que aconteceu. E posso lhe assegurar que é de praxe da secretária da Saúde tomar as providências com relação a isso. É, eu não gosto de generalizar. Quando nós falamos em médicos, nós podemos falar também, às vezes, advogados, cozinheiros, motoristas. É, nós não podemos generalizar. Então, se houve alguma coisa, isso será apurado. Posso lhe assegurar que não é essa a orientação e não o município de Barra do Ribeiro não coaduna com esse tipo de atendimento. Com relação a essa verba que está sendo vinculada aí, que teria sido aprovado pelo Senado da República, não é só para o Covid. Há uma distinção que nós precisamos fazer. É em razão às perdas que o Covid está trazendo para os municípios e para os estados. Todos nós sabemos que a arrecadação está caindo. Está caindo por quê? Porque a economia está sofrendo um revés em razão disso tudo. Portanto, esse recurso que ainda depende de passar também pela Câmara dos Deputados, quando chegar em Barra do Ribeiro, ele terá que abranger toda a administração, não só para o Covid, não só para atendimento da saúde, mas, inclusive, para pagamento de fornecedores, inclusive a folha de pagamento, porque, senão, nós teremos problemas sérios. E isso há uma previsão de 4 meses. Seria uma verba a ser dividida para que, então, possam os prefeitos e o governador do estado suprir essa carência de recursos que hoje estamos vivendo. Quero aproveitar aqui o meu espaço para externar os meus sentimentos pelo falecimento da senhora Luza Pinós, que nos deixou há poucos dias. E a Luza, uma pessoa que, assim como nós, gostava de política. Teve a oportunidade de ser candidata a vereadora. Poderia estar aqui junto com a gente, uma pessoa muito querida na comunidade, mas que, por essa situação da vida, foi embora e nos deixou tão cedo. Então, deixo aqui, em meu nome, creio que em nome de todos os colegas, os votos de pesar para os familiares da Luza. E também, aproveitando para parabenizar todas as mães pelo Dia das Mães, agora no próximo final de semana. E peço aqui, a você que tem a sua mãe presente, abrace ela. Pegue ela no colo. Agora é a sua vez. Para quem já não tem mais, como eu, resta só a saudade e as boas lembranças. Então, a todas as mães, os meus votos de felicidades e um agradecimento por tudo que representa na vida de todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não? Então, próxima sessão. Próxima sessão ordinária, dia 19 de maio de 2020, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão.